Paz do Senhor e igreja, amém? É sempre bom podermos estarmos aqui mais um domingo para louvar e glorificar o nome do Senhor. E eu me sinto muito honrado em poder ter chamado para essa missão. O pastor Zé ontem ligou para mim me dando essa oportunidade. Eu quero agradecer a confiança colocada sobre os meus ombros e agradecer a Deus em primeiro lugar, porque é Ele que nos chama. Nós somos apenas instrumento na mão do Senhor, e eu quero agradecer mesmo, de todo o coração, porque Deus tem o tempo para tudo e a hora para acontecer na nossa vida. E hoje eu gostaria de, antes de nós começarmos a ministrar, eu gostaria de orar. Eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé e que você colocasse suas mãos assim, ó, sobre a minha vida, tá bom? Amém. Senhor nosso Deus e querido Pai, eis-nos aqui, Senhor, cumprindo a tua missão, Pai, que é do ide e pregai o evangelho ensinando e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós somos gratos, Pai, porque é um privilégio para cada um de nós podermos estarmos aqui pregando, ministrando a sua palavra e recebendo de ti esse maravilhoso maná, Senhor, que nos alimenta espiritualmente. E nós queremos te agradecer por tudo, Pai. Usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos, porque eu creio que a tua palavra não vai em vão. Ela atinge o objetivo pelo qual o Senhor mandaste e recolhe o teu coração, Senhor. E eu creio, Pai, que pessoas aqui, que estão aqui neste lugar, que o Senhor enviou aqui, porque precisa de ouvir esta palavra. Assim também como eu, Pai, eu me coloco nessa condição de precisar, de necessitar da tua palavra, Senhor, para que eu possa me alimentar nesta manhã. Obrigado, Senhor, por tudo. E eu te peço, através do teu Espírito Santo, que venha me capacitar, Senhor, e venha nos capacitar para entender, Senhor, esse desígnio tão maravilhoso que é poder receber de ti este alimento. Em nome de Jesus, assim nós choramos te agradecendo. Amém e amém. Pode-se se assentar, toma seu assento. E eu gostaria que todos os irmãos abrissem a sua Bíblia, lá na carta de Hebreus, né? Lá em Hebreus. Hebreus 12, no versículo 14, diz assim, algumas versões, um pouco mais diferente, mas em suma, é a mesma coisa, diz assim, segui a paz com todos, e a santificação, porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. E hoje eu gostaria de ministrar a vida dos irmãos, sobre o que é santificação. Exatamente, nós necessitamos aprender um pouquinho mais sobre santificação. Se nós começarmos a analisarmos direitinho, o que nós fizemos esse ano em prol da santificação através de Cristo Jesus, através da fé que é enviada também por Ele, porque a fé não vem de nós, a fé vem dos altos, e nós temos que exercitar essa fé. E o que nós fizemos nesse período de janeiro até agora? Será que nós procuramos nos santificar? A santificação não é você chegar e Eu sou santificado e santificado para não é um processo. A santificação, assim como paralelamente a salvação, ela é um processo. Assim como a salvação não é uma vez salvo, salvo para sempre, que todos nós estamos propícios até perder a nossa salvação. Então, por isso que ela é um processo, e nós temos que estar sempre olhando para o alvo. Assim como o apóstolo Paulo nos ensinou, ele estava sempre ligado no alvo. Ele estava sempre seguindo o alvo que é Jesus Cristo. E nós, não muito diferente, nós temos que imitá-lo como Paulo mesmo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E é sempre bom nós estar sempre imitando alguém que está além de nós espiritualmente. Então a gente vê, às vezes, pastores que imitam outros pastores. Não há problema nenhum nisso. Desde que seja para a honra e glória do nosso Deus poderoso. Porque se for a honra, se for para ele ou para aquele que ele tá copiando, ou está imitando, não vai valer de nada. Mas se nós estamos honrando ao nosso Deus Todo-Poderoso, aí é válido e válido demais. Porque a Bíblia nos ensina que em tudo nós temos que louvar e glorificar o nome do Senhor. Eu costumo dizer o seguinte, se você vai fazer alguma coisa, que você ore antes e veja se isso aí vai glorificar o nome do Senhor. Se vai glorificar, faça, vá em frente, porque não vai dar errado. Mas se glorifica só a você mesmo, então, um pezinho atrás, outro na frente, vigia, porque aí a coisa fica meio diferente. Mas, voltando ao nosso assunto, que é santificação, que é o nosso título da nossa mensagem, é santificação, e nós temos que entender, e eu quero que vocês saibam, que há algo muito perto de você, e contudo, você não pode tocar. Ainda que você possa até ver, mas você não pode, aí você pode tocar, mas você não pode ver. Ainda que você pode ver através de um espelho. O quê? O teu rosto. Você pode tocar teu rosto, mas alguém consegue ver o teu rosto? A não ser com um espelho? Não, né? Então, é isso aí. Então, o mesmo ocorre com respeito aos descrentes e seu conceito de Cristo. Não pode ver a Cristo, embora ele esteja muito perto de cada um deles. Quer dizer, ou seja, Jesus Cristo está perto de cada um de nós, porque através do Espírito Santo, porque ele mesmo disse, eu vou para o meu Pai, mas vos deixarei o Consolador, e o Consolador é o Espírito Santo. E ele, a Bíblia diz que ele vai estar com nós, conosco, para sempre. Então, ele está conosco. Muitas vezes nós achamos que nós, só nós, como crentes, acontece isso. Não. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo que nele crê, mas ele enviou para todos, para aqueles que estão no mundo e para nós. Mas nós temos o privilégio de poder andar com ele, porque nós cremos, nós aceitamos. E a palavra diz que aqueles, né, que aceita, recebe Jesus Cristo, é salvo. Então, a diferença só é essa. Porque basta uma pessoa no mundo aceitar Jesus, crer nele, aceitá-lo, então passa a ser um de nós, a um irmão de nosso, passa a ser igreja. E então eles, ocorrem esses problemas com ele, porque eles não têm esse conhecimento ainda. Então, eles até, através da imagem, até eles veem, mas não pode tocar. E assim também eles podem até ouvir, mas se não der crédito, não vai ter a concepção de querer se santificar. Quantas e quantas pessoas a gente chega para eles aí lá no mundo e diz assim: você precisa de Jesus, cara. Você precisa se santificar, você precisa de uma vida renovada em Cristo Jesus. Ah, mas eu já estou, mas eu já aceitei, mas eu já estou com Cristo. Mas isso de boca para fora. Porque a palavra também nos ensina que a gente vê o fruto através da árvore. Se a árvore é boa, dá bons frutos. Se a árvore não é boa, não pode dar bons frutos. E essas pessoas, muitas vezes, eles falam para a gente: não, eu já tenho, mas e os frutos? Cadê? Cadê os frutos? A gente não vê fruto. Então, a gente vê que a árvore ainda não está boa e carece do Espírito Santo de Deus. E então, nós, é necessário, então, e a gente vai ver lá em 2 Coríntios 3, 18, é assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados em semelhança dele, de um grau de esplendor para outro. Por isso vem do Senhor, que é o Espírito. Então, é essa necessidade que nós temos, que precisamos e que nós achamos, e que o povo do mundo não consegue achar, enquanto não se curvar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A santificação, ela é definida. A ilustração do espelho, empregada, logo no princípio, agora que eu estava falando, dá uma ideia clara da santificação. Em primeiro lugar, o propósito da santificação é que o crente seja progressivamente transformado numa reprodução cada vez mais exata da imagem de Cristo. Ou seja, nós temos que cada vez mais buscarmos a Cristo para parecermos com Ele. Ou seja, parecermos no quê? No caráter. Parecermos no quê? É imitar, é fazer aquilo que Cristo deixou para nós fazermos. E a palavra diz que ele mesmo falou para seus discípulos: vós fareis coisas muito mais da que eu fiz. Ele disse isso. E se você crê, né, se você crê, você vai realmente começar a executar, porque você vai executar não porque você é muito bom, não porque você é estudioso, não porque você fez o curso de teologia, mas é porque o Espírito Santo de Deus está contigo. E se ele está com você, você pode fazer coisas tremendas, pode fazer coisas grandes. Porque você é capaz, porque ele disse na palavra que você é capaz de fazer maiores coisas do que ele fez. Então, a necessidade de você crer, acreditar na palavra de Deus, porque muitas vezes o que acontece na nossa vida é que nós recebemos a palavra, mas não acreditamos. Nós recebemos a palavra e achamos que não vai dar em nada. Muitas vezes a gente acha até que, acho que Deus ele esqueceu de mim, acho que Deus está longe de mim. Não, Deus nunca vai estar longe de nós, porque a palavra diz que ele não dormita, que ele vela por nós de dia e de noite. Você já imaginou isso aí, irmão? Ele está contigo de dia e de noite, ele toma conta. A palavra também diz, sabe o quê? Que ele está atento a tudo, ele vê você a todo instante. A palavra diz lá em Isaías 59, do versículo 1 ao 3, que os seus olhos não estão vendados, que ele não possa te ver, e que tuas mãos não estão encolhidas, que ele não possa te tocar. Entende? E seus ouvidos não estão fechados, que ele não possa te ouvir. É por isso que nós usamos a palavra através da oração, que ele diz: tudo que você me pedir em oração, se crede, recebereis. É necessário que nós cremos, é necessário que você acredite, que aquilo tudo que Deus dele deixou para nós, é para nós usarmos para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Se você usa, mas o nome de Deus não está glorificado, então você não está usando com uma finalidade, você está usando não olhando para o alvo, você está usando para seu próprio benefício, e quando você usa para seu próprio benefício, não vai surtir efeito. É muitas vezes por isso que você ora, ora e não recebe. Por isso que a palavra diz que você ora, mas ora errado, não ora certo. É porque muitas vezes nós oramos sim, mas oramos para o nosso benefício. Nós temos que orar e deixa que Deus vai trabalhar, deixa que Jesus Cristo já está trabalhando, deixa que Ele vai fazer. Ore e espere no Senhor, porque o Senhor, Ele é digno de fazer as coisas de acordo com o que Ele queira. E nem tudo, às vezes, que nós pedimos é aquilo que é agrada a Deus. Então, nós temos que estar prontos para pedir. E quando nós formos pedir, você antes faça uma análise daquilo que você está pedindo. Será que eu pedi isso? Eu vou louvar e glorificar o nome do Senhor? Então, se louva e glorifica o nome do Senhor, pede. Pede porque imediatamente Ele vai dar. O nosso Deus, Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Então, Ele é fiel para cumprir também a sua palavra em nossas vidas. Você entende isso? Além? Vocês estão comigo aí, amém? Glória a Deus. Então, quanto ao que estamos tratando, o crente pode ser comparado a este pedaço de metal. Esse pedaço de metal que eu estou referindo agora é o espelho. Porque o espelho antigamente não é esse espelho que nós usamos hoje. O espelho antigamente era feito de metal. O artífice pegava o metal e ia com o martelo batendo, batendo e pulindo, batendo e pulindo, batendo e pulindo, até o ponto que ele chegar e você poder ver nitidamente a sua face. Então, esse espelho que nós estamos falando agora, é a ilustração do espelho que nós estamos falando lá, agora nós vamos ver agora, é esse espelho de metal. Então, em primeiro lugar, o artífice, ele escolhe e separa o metal, não é qualquer um metal, ele escolhe e separa o metal. A esta altura, só na mente do artífice, aquele metal é chamado espelho, só na mente dele. Hoje nós temos nosso espelho aí que não é de metal e que nós vemos a nossa face, aquela que você não pode ver, mas você vê através do espelho. Assim também, a santificação começa com um ato de separação, abandono do mundo. Então, olha a ver com o que, que tem a ver com a santificação. Então, aqui diz que a santificação é o abandono do mundo, é você se separar. Santificação quer dizer você se separar para Deus. Quando nós separamos para Deus, aí você começa ali um processo de santificação. Assim também a santificação começa por um ato de separação e abandono, exatamente o abandono do mundo, abandono das coisas que não agrada a Deus. Então, Deus chama todos os crentes de santos, independentemente da sua experiência na fé ou da sua maturidade espiritual. E por isso que nada menos do que 15 livros do Novo Testamento se referem a todos os crentes como santos, como santo. Olha para teu irmão do seu lado e diz assim, você sabia que você é santo? Fale para ele. Profetiza na vida dele, você é santo, irmão. Profetiza. E é por isso também que alguns versículos se referem à santificação como sendo um fato já completado. Mas lá em 1 Coríntios 1:30, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos torna da parte de Deus. Você imagina, é por isso que a palavra diz que Jesus, ele fala assim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque aqui está, mas vós sois dele, dele quem? Deus. Mas como? Em Cristo Jesus. Tudo é em Cristo, irmão. Quem não tem Cristo, não tem nada. Quem não tem Cristo, não consegue se santificar, de jeito nenhum. Então, tem que ter Cristo no seu coração para chegar a Deus, o qual se nos tornou parte de Deus. Quer dizer, quem? Cristo. Cristo nos torna parte de Deus. 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 2, diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Então, a igreja lá do Corinto, Paulo via a igreja em Corinto, uma igreja que necessitava buscar cada vez mais a Cristo Jesus para a santificação. Porque Sem santificação, como diz a palavra, ninguém verá a Deus. Então ele via isso, Paulo ele via isso, e por isso ele pregava também a igreja de Deus, que está em Corinto, ao santificado em Cristo Jesus. Ele pregava a santificação para que eles pudessem buscar cada vez mais, saber o caminho que tomar, como se santificar. E em 1 Coríntios 6,11, já a última parte diz assim: mas foste santificado, mas foste justificado. Ou seja, para você se santificar, você tem que ser justificado em Cristo Jesus. Porque Ele nos justificou. Como Ele nos justificou? Na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, Ele nos substituiu. Ele se fez substituto. Nós que teríamos que ir lá, levar o nosso fardo e morrer lá na cruz do Calvário. Mas isso não nos deixaria nunca o nosso pecado, porque nós não iríamos passar, íamos passar apenas de um mártir, mas nada. Como Tiradentes e outros aí que morreram, mas não passaram de um mártir. Por quê? Porque nós jamais iríamos vencer a morte, mas Cristo não. Ele tomou o nosso fardo, Ele foi lá na cruz do Calvário, Ele morreu, mas venceu a morte, Ele ressuscitou. E Ele nos justifica aí. É nisso que Ele nos justifica. Então nós somos justificados por Cristo Jesus, porque se nós não fôssemos justificados por Cristo Jesus, nós não teríamos como nos santificar. Ou seja, é necessário nós entendemos que devemos buscar Cristo Jesus como nosso Salvador, como nosso justificador. Ele se fez justiça por nós. Por isso nós somos justificados. É por isso que a Bíblia diz que Abraão, ele foi salvo através da justiça. Ele foi salvo através da justiça, ele foi justificado. E nós somos salvos também através da justiça. Nós somos justificados através de Cristo Jesus. 2 Coríntios 7,11 diz: aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Irmãos, é uma coisa muito séria isso, porque nós vemos muitas pessoas até dentro da igreja sem temor a Deus. Pessoas que andam brincando, na hora do culto. Às vezes as pessoas sentam atrás aí, você na frente, você querendo prestar atenção e começa blá, 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 e chega uma hora que dá vontade de você virar e dizer: irmão, por favor, vai ali fora, conversa lá fora. Isso é falta de temor. Isso é falta de temor à palavra de Deus, temor ao próprio Deus. Pessoas que no momento do culto, ao invés de entrar e ficar aqui sentado ouvindo a palavra de Deus, ficam lá fora, como batendo papo, não sei, falando o quê. Já tem a semana toda para dialogar, para conversar, para chegar, vamos ali tomar um café, e fica batendo um papo, tudo bem, mas na hora do culto, aqui dentro da igreja, recebendo o Senhor, isso é temor ao Senhor. E as pessoas às vezes ficam lá. E quando nós, enquanto pudermos ficarmos aqui na presença de Deus, vamos ficar para louvor e glória do Senhor, e que você pode glorificar o nome do Senhor através da sua vida, em temor ao Senhor. Que a igreja tenha temor ao Senhor. Porque senão, irmão, que você já ouviu falar nisso, a igreja dentro da igreja? Porque existe dentro da igreja uma igreja que ainda não é igreja, que precisa se converter, irmão. Quantos e quantos estão dentro da igreja e que precisa se converter ainda? Sai daqui igualmente, como entrou. E não tem como, irmão, nós temos que entrar aqui e sair diferente. Se você sair daqui, não sair diferente, irmãos, cuida da tua vida. Alguma coisa errada está acontecendo, acerta o teu caminho diante do Senhor, e tenha temor ao Senhor. Efésios 4, 12 e 13 diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, nós temos que cada vez mais buscar a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Está na palavra, irmãos. E o que está na palavra nós temos que buscar. E o que está na palavra nós temos que viver. Porque se nós vivermos a palavra de Deus, ó irmão, vai ser muito bom para a nossa vida. Alguns cientistas, estudando o comportamento do ser humano, ele observou o seguinte: aqueles que liam a palavra de Deus todos os dias eram diferentes daqueles que não liam. Aqueles que liam duas ou três vezes já estavam num grauzinho melhor do que aqueles que não liam. E aqueles que liam de quatro vezes para cima estava totalmente na presença de Deus. E olha, Deus começava a agir na vida dele de tal forma que ele começara a ser totalmente diferente. Então, eis aí um caminho para nós lermos a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Porque se nós lemos a palavra todos os dias, sabe que a própria palavra diz, à medida que você aproxima de Cristo, Ele se aproxima de você. Ou seja, se você não lê a palavra, se você não se aproxima dEle, você não tem como Ele estar presente na sua vida, embora Ele queira. Você ouviu falar em a vontade própria, nossa? Deus obedece. Deus, ele não força, ninguém a segui-lo. É o livre-arbítrio, nós temos nosso livre-arbítrio. Ou você quer, ou você não quer. Agora, você sabe o que acontece com aqueles que vêm aqui e que acha que isso aqui é como um clube. Eu vou todo dia na igreja para ouvir, mas sai daqui da mesma forma, como se não tivesse ouvido. Está perdendo seu tempo. Está com um pé lá e o outro aqui. E a palavra diz, ninguém consegue servir a dois senhores. Porque ele agrada um e desagrada o outro. Ou você tem temor de Deus ou não tenha. Ou você é ou não é. E que nós possamos ser. Que nós possamos buscar cada vez mais esse Deus. Porque Ele vai fazer a diferença nessa igreja. É Ele que vai fazer a diferença na nossa vida. E nós precisamos disso, irmão. Nós precisamos nos santificar. Nós precisamos buscar cada vez mais Jesus Cristo. Porque é Ele que vai nos santificar. É Ele que nos transforma em santo. E Ele diz, vós sois santo. Santo. Você imagina que coisa maravilhosa. É o dia do arrebatamento. Ele vai arrebatar os santos. É por isso que nós temos que nos preparar para ser santo. Porque no dia do arrebatamento, ele vai chegar aqui, e a palavra diz o quê? Que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E quem são esses escolhidos? São aqueles que se deixam ser escolhidos. Não é que ele chegue aqui, não, você presta, você não presta, você não dá. Não é isso. Deus, Ele quer salvar o máximo possível, Ele quer salvar a todos, Ele quer salvar o máximo possível, mas somos nós é que vai deixar que Ele nos escolhe ou que Ele não nos escolhe, é Ele. Então nós precisamos desse Cristo maravilhoso, nós precisamos desse Deus maravilhoso. É por isso que a Bíblia tem que nos ensinar, ela nos ensina aqui, e nós temos que pegar isso com toda a nossa força, a santificação. Porque sem santificação, o que acontece? Mais alta igreja. Sem santificação, ninguém verá Deus. Então, o nosso caminho é nos santificar. Ok? E lá em... Vamos compreender um pouquinho mais essa santificação aqui. O alvo de viver uma vida santificada não é a perfeição, mas sim a progressão. Eu digo, né, quando comecei, é um processo. É um processo gradativo. Você vai progredindo. Se Deus quisesse que o crente, para conservar a sua salvação, tivesse que cumprir seus padrões de perfeição, teria reduzido os seus padrões de nível de possibilidade humana. Não é isso? Então, não é pela nossa força. Não é porque eu sou o mais bonito, não é porque eu sou o mais intelectual, não é porque eu tenho um curso de teologia, não é porque eu fui consagrado, não. Deus não olha nada disso, irmãos. Lá em cima, todos nós vamos nos igualar, todos nós. É por isso que nós temos que nos santificar, nos santificar, nos santificar. Cada vez mais buscando, buscando desse Deus tremendo. Então, ao invés disso, ele apresenta ao crente o alvo da santificação como sendo a perfeição do seu próprio caráter. Então, nós temos que nos aperfeiçoar o nosso caráter. O nosso caráter nós temos que amoldar ao caráter de Cristo. A Bíblia diz que nós temos que imitar o varão perfeito, imitar a Cristo. E Paulo ele disse isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele já imitava, ele queria cada vez mais se parecer com Cristo, e nós temos que fazer a mesma coisa, se parecermos com Cristo. Mateus 5:48 diz assim, portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, cada vez mais, nossos passos têm que ser os passos na presença de Deus. Cada vez mais, nós temos que caminhar para a presença de Deus. Cada vez mais, nós temos que buscar a presença de Deus em nossa vida. E, com isso, você começa a moldar o seu caráter. O nosso caráter tem que ser o caráter de Cristo. De Cristo. De muitas maneiras, Deus age qual um pai humano. Os alvos e os padrões de conduta que a maioria dos pais requerem de seus filhos são os mais altos que ele conhece. Se o seu filho não consegue atingir aquele padrão, pode haver um rompimento da comunhão, talvez uma perda da recompensa, ou mais disciplina. Contudo, o filho não é expulso da casa, nem o pai desiste do padrão. Ou seja, você às vezes, a palavra nos diz que nós somos pecadores, não é isso? Nós somos pecadores. E nós não vamos deixar de estar pecando, né? Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, já é o pecador. Então nós vamos ser sempre pecador. Mas nós temos que buscar o alvo que é Jesus Cristo. É, nós somos passivos de cair, sim, mas nós temos que levantar. Nós não podemos ficar prostrado. Nós temos que levantar e continua a sua jornada. Pede perdão, né? Às vezes a gente erra aqui, erra ali, mas a palavra diz que Deus é digno de nos perdoar todos os nossos pecados. Então nós temos que pedir perdão, Senhor, me perdoa, eu não deveria errar, mas eu errei, eu sou humano, e o humano erra mesmo, irmãos. Mas é pela misericórdia de Deus que nós possamos ainda sair do erro e entrar nos caminhos de Deus e prosseguir para o alvo. Você sabe que o apóstolo Paulo, quando ele disse que ele teve muitas tribulações, ele teve muitos problemas, ele teve tantas coisas ruins na vida dele, mas ele nunca deixou de conduzir no caminho do Senhor. Prossigo para o alvo, assim que ele diz, prossigo para o alvo. Apesar de todos os problemas, ele era passivo, ele era igual a gente, ele tem todo o coração dele, o interior dele, embora ele disse que miserável homem que sou, ele mesmo disse isso. Então, nós também somos isso também, miserável homem que nós somos, porque nós caímos, mas se cair, levanta, não fica prostrado, segue o caminho, porque o Senhor, Ele é digno para te perdoar todos os pecados, e continue a jornada, não pare aí, não pare, nós temos que continuar seguindo a nossa jornada de santificação, É um processo. De repente, há um vagozinho que você tropeça daqui, tropeça dali, mas siga em frente, não deixe que esse tropeço, deixe que você caia definitivamente, mas que você pode até cair, mas levante de onde você caiu. E continua. A palavra diz que às vezes nós temos que voltar lá atrás, aonde nós caímos, para a gente começar tudo de novo. Mas é melhor ainda começarmos tudo de novo do que ficar prostrado, do que desistir. Esse é o estímulo que a gente dá para a igreja. Não desista nunca, continue a luta. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil, não é fácil, irmão. As tribulações, ela vem todos os dias, os revés vêm todos os dias, para tirar você do caminho de Deus, para tirar você do caminho, do alvo. Mas lute contra ele, lute, repreenda em nome de Jesus Cristo, e pede, Espírito Santo, me ajude, eu não tenho força, mas me ajude, e ele vai te ajudar, irmão, ele vai te ajudar. É nesse momento que ele diz, eu tomo você pela tua mão direita, te digo, eu sou o Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que toma a nossa mão pela sua destra, e Ele nos levanta da onde nós caímos, e prossiga, prossiga na santificação, porque a santificação é que vai te deixar num grau de você ter mais a presença de Deus em sua vida. Amém, igreja? Vocês estão entendendo aí? Amém? Então, de muitas maneiras, Deus age. Então, como um pai, e como um pai amoroso, ele jamais vai te deixar abandonado, irmão. A palavra diz o quê? Que pode um pai ou uma mãe deixar o teu filho, mas ele diz, mas jamais eu vos abandonarei. Deus não nos prometeu boa vida, ele não nos prometeu maná todos os dias, ele não nos prometeu que você ia ficar sentado, deitado numa redezinha, tomando água de coco todos os dias. Não, você vai passar problema, vai passar, você vai ter problemas diversos, vai ter, chegar a hora que você vai dar vontade de desistir, mas deixa eu falar uma coisa para você, ele não te prometeu maná, mas ele te prometeu que jamais ele vai te deixar. Você está na tribulação, mas ele está ali te ajudando, e se você passa pela tribulação, é porque ele fez você passar. Você está nos seus revés da sua vida, que você tem todos os dias, sim, vai estar sim, mas Ele está contigo, Ele jamais vai te abandonar. E esse é o momento de nós queremos acreditar que o nosso Deus, Ele é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Não há quem, irmão, não há quem possa. Quando você está em Cristo, mesmo na tribulação, você está sorrindo e dizendo, Senhor, eu sei que está, mas olha, deixa eu falar uma coisa para você, Deus não te dá um peso maior daquele que você não possa carregar. Deus não te dá uma tribulação maior do que você possa ficar atribulado. Não te dá, porque Ele está sempre contigo. E às vezes quando a tribulação vem, quando os revés vêm, quando os problemas vêm, é para nos ajudar, irmão, é para nós crescermos, porque é em degrau é que nós vamos nos santificando, e a cada degrau que a gente sobe, é mais um degrau de santificação. A luta vem, vem, mas você não deixa de pisar no próximo degrau, porque o próximo degrau vai deixar você mais próximo de Cristo. Aleluias, glória a Deus. Deus nunca exigiu prática de santidade absoluta como um padrão para a salvação. Não é um padrão para a salvação, mas firmemente Ele ordena e deseja que todos os crentes se esforcem para atingir este alvo. É isso que Ele quer. Ele está nos ajudando, nós não estamos só. Se você consegue, mas você conseguiu, não por teu esforço, mas porque Ele está te levando. Você talvez não perceba, existe uma ilustração que um homem ia caminhando na areia de uma praia, e ele via duas pegadas. Então ele deduziu, poxa, eu não estou só, tem até um louvor, né? Eu não estou só, não é isso? É porque nós não estamos só mesmo, irmão. Então nós não estamos só, ele está caminhando, mas chegou uma hora que ele viu uma pegada só ali, aí ele tremeu, Ele tremeu, poxa, cadê? Ele, será que ele foi embora? Que ele foi embora, ele ouviu um sussurro no ouvido deles, não, eu não fui embora, essa pegada aí é a minha, eu estou te carregando nos braços. É assim que ele faz comigo, é assim que ele faz com você. Quando você ver uma pegada só, ele está carregando você nos braços. Está pesado, está ruim, está difícil. Ah, eu não aguento mais. Mas ele está carregando você no colo. Você está conseguindo ir porque ele está carregando você. Ele é contigo e jamais vai te deixar. João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E veremos para eles e faremos nele morada. A palavra, ela diz, irmão, que nós somos tabernáculos de Deus. O que é tabernáculo de Deus? É casa de Deus. É morada de Deus. Lá em Coríntios 3,16, se não me falha a memória, 2 Coríntios, diz assim: vós não sabeis que sois templo do Espírito Santo e que eu habito em vós? Então ele habita em nós, se ele habita em nós, nós temos que crer que ele vai fazer por nós. Se você é casa, é morada de Deus, tranquilo, irmãos, você pode dizer: eu estou com Deus aqui, ó, no meu coração. Amém? Você acredita nisso? Levanta a tua mão e dá um glória a Deus aí, bonito aí para ele aí, aleluia. Glória a Deus por isso, porque ele habita em nós. E se ele habita em nós, ele é por nós. E ele fará aquilo que é impossível que você consiga fazer. Mas ele vai fazer. E então, sabemos então que o homem é salvo, não por seu relacionamento com o padrão de vida, mas pelo seu relacionamento com Deus. Pela fé, um homem é declarado legalmente justo diante da lei. Em concernente à lei, nós sabemos que a lei, ela nunca conseguiu salvar ninguém. O único homem que cumpriu toda a lei foi Jesus Cristo, como diz a palavra. Mas ninguém conseguiu obedecer à lei. A lei, ela só serviu para mostrar o nosso erro, para nos condenar. Mas a lei nunca serviu para você absolver, para te salvar. Mas Cristo, ele é maior do que a lei, porque ele veio para justificar, ele veio para te substituir, para justificar e para te salvar. Ou seja, ele pagou a dívida que era por nós. Aquilo que era por nós lá na cruz do Calvário, ele pagou por você. Existe uma ilustraçãozinha maravilhosa, que eu gosto muito. Foi de um homem que foi condenado. Ele foi sentenciado. E na sentença, ele viu que quem ia julgar a causa dele era um amigo dele, que era juiz. Aí ele olhou e disse assim: ah, estou tranquilo. O meu amigo vai me absolver. Vai me absolver, tranquilo. Aí chegou lá no tribunal, na hora do julgamento, o advogado do lado, ele ali, e pá, 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 no final o juiz sentenciou ele a pagar um preço muito alto. E ele disse: poxa, ele ficou frustrado. Ele ficou frustrado porque ele achou: poxa, ele é meu amigo, eu achava que ele fosse me absolver. E ele não me absolveu, ele me condenou a uma multa que eu não tenho condição de pagar. Então, se eu não tenho condição de pagar, eu vou ter que me apresentar para ficar preso. Eu não vou poder pagar. Aí ele saiu, quando ele saiu, aí ele viu aquele amigo dele lá no caixa. No caixa. Aquele amigo dele que condenou ele foi lá no caixa e pagou toda a dívida dele. E deu o alvará para ele. Você entende? Foi isso que Cristo fez por nós. Ele pagou aquilo que nós não poderíamos pagar. Era impagável o nosso preço, mas ele pagou. Ele foi lá e pagou toda a nossa dívida.
Por isso que nós temos que dizer glória a Deus, aleluia, e nós temos que servir a esse Deus maravilhoso, porque Ele pagou toda a nossa dívida, senão nós estamos condenados, irmãos, condenados. Nós somos, estamos absolvidos, nós estamos soltos, nós estamos livres, livres para adorar ao Senhor, livres para dizer a Ele: Senhor, eu te amo, eu te adoro, Senhor, porque Ele nos soltou, Ele nos livrou, Ele nos deu a libertação, Ele nos libertou. Só Ele poderia fazer isso, e mais ninguém. Então, mas esta fé que o motiva a cumprir a lei divina em termos práticos na vida diária. Então, nós temos que cumprir a lei? Sim, temos que cumprir a lei. Nós, nosso governo, nosso momento, nós temos aí a lei, que tem que ser cumprida. A lei de trânsito, que nos pune, até injustamente, mas te pune. Tem as leis, né, do Código Penal, tem as leis do Código Civil, e nós temos que cumprir as leis. Então, você cumprindo a lei, você não é condenado. Porque, uma vez você não cumprindo a lei, ela vem para penalizar, ela não vem para te absolver, ela vem para penalizar. Uns com uma pena mais alta, outros com uma pena mais baixa, e eu quero dizer para você o seguinte, e se você é pobre, aí que a pena vem mais pesada sobre você, e você não vai ter condição de sair. Infelizmente, é o nosso sistema. Então, todo crente, ele enfrenta altos e baixos no seu esforço para viver à altura do padrão de Deus. E como, né, irmão? E como? Como ele sofre? Não devemos, no entanto, deixar que os tempos de fracasso nos impedam ou impeçam de progredir na santificação e na maturidade. Então, a nossa santificação, a nossa maturidade, nós não podemos deixar de conseguir. Nós temos que ultrapassar a barreira, temos que vencer os nossos problemas, as nossas dificuldades, todas elas vão vir, mas nós temos que passar por cima dela. Nós temos que continuar buscando a santificação, buscando a maturidade espiritual em Cristo Jesus, para que nós possamos ser mais do que vencedor. Porque nós somos vencedores, sim, mas nós somos vencedores em Cristo Jesus. Porque sem Ele, nós não somos vencedores. Nós não conseguimos vencer, mas com Ele, nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Amém? Amém? Amém. Nós temos aqui um padrão de Deus. O padrão de Deus está acima de tudo, né? Pela fé, o crente é considerado justo perante Deus, um santo. Ele é justo, é considerado justo e considerado santo por Deus, né? Mas por causa da busca, por causa de cada vez mais buscar, é o padrão de Deus é esse, é o padrão que nós temos, que através de Jesus Cristo nós se tornamos justo, e se nós nos tornamos justo, pratica a santificação para que nós possamos chegar à estatura do varão perfeito. O apóstolo Paulo, ao falar da necessidade de progredir na santificação, reconhecia que estava longe de ser perfeito. O próprio Paulo, em Filipenses 3:2, né, que fala sobre 3:12, que fala sobre isso. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo o quê? Para o alvo. Então, apesar de que ele não tenha conseguido, então Paulo, um homem tremendo de Deus, ele diz isso, eu não consegui ainda a chegar à perfeição, mas prossigo para o alvo. Então ele prossegue buscar, e cada um de nós temos que fazer isso, buscar cada vez mais a nossa projeção, o nosso progresso em santificação. E em Filipenses 3:13 diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Então ele não fica olhando para trás, não fica olhando para trás. Ele vai prosseguindo, vai olhando para aquilo que ficou lá na frente e ele vai buscando cada vez mais. Porque se nós começarmos a olhar para trás, nós não vamos nunca alcançar. Porque a gente vai ficar sofrendo pelo passado, e o passado, irmão, é passado, já passou, não é mais, não faz parte mais da sua vida. Agora você tem um presente, e o seu presente é Cristo Jesus, e à frente está o alvo. Então nós temos que prosseguir para o alvo, cada vez mais. E o Paulo falou isso, ele que não julga alcançado, já não alcancei ainda, mas eu prossigo para o alvo, né? E 3:14, diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, em Filipenses 3:4, fecha. Fecha, então, aí o nosso trabalho. Então, se nós achamos que está difícil para nós, vai continuar difícil, sim. Você às vezes diz, ah, mas vai melhorar, irmão, às vezes não demora, não melhora não. A coisa do jeito que está vai piorando cada vez mais. Mas você não olha para essas coisas, não olha para trás, olha sempre para frente, para Cristo. A Bíblia diz que 1.000 cairá à minha direita, 10.000 do outro lado, mas eu não serei atingido. A palavra diz isso, então o Senhor está contigo. Você vai passar por tribulação? Vai passar. Você vai passar por dificuldade? Vai passar. Mas se o Senhor é contigo, 1.000 cairá à tua direita, 10.000 ao seu lado, mas não será atingido. Porque aqueles que estão em Cristo não será atingido. Então os problemas vêm? Vêm. Mas Deus está contigo. Então você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? E que você possa... ter aprendido um pouquinho mais com essa palavra, que você possa colocar em seu coração, para que você possa sair daqui cheio do Espírito Santo, que você possa sair daqui, não da mesma forma que entrou, mas sair daqui repleto, cheio de esforço, de esperança, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Aleluias. Cadê o povo do louvor? Ainda tem aí? Nós vamos orar. Eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé. Nós vamos orar. Vamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor, em consagração ao Senhor. E não há um outro caminho. Temos também aqui uma oração pela vida do Enzo Gomes, que faz aniversário amanhã. Quem é o Enzo? Está aí? Chama o Enzo lá. Então nós vamos estar orando pelo Enzo também, e até que ele chegue, nós vamos começar a orar. Vamos louvar e glorificar o nome do Senhor, crendo que nós vamos sair daqui sim, mas cheio do Espírito Santo. Aleluia. Nós vamos sair daqui sim, acreditando que a santificação é um modo pelo qual nós vemos Deus pertinho de nós. E nós necessitamos cada dia, cada momento, cada instante da nossa vida, estar com esse Deus tão bom, tão maravilhoso, que pagou toda a nossa dívida, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, glorificando o seu nome. Glória a Deus. É uma pena que tem tantas cadeiras vazias, mas... aqueles que deixou, eu creio, irmão, eu creio, e cada um que saiu da sua casa, veio hoje aqui, veio porque Deus trouxe, porque Deus tinha um projeto, tem um projeto na sua vida, Deus tem algo tremendo para a sua vida, e eu creio que Deus vai fazer, cada vez mais, para você. É o Enzo? Oh, que coisa linda! Traz o Enzo aqui, vai lá, dá a volta. Vem cá, irmão, orar pelo nosso aniversariante. Aleluia.
Vamos aplaudir o nome do Senhor pelo aniversariante que está chegando aqui. Esse homem, esse homenzinho que está aqui, né? Vamos profetizar na vida dele que ele possa ser um pastor amanhã. Está aqui na frente, louvando e glorificando o nome do Senhor, pregando a palavra do Senhor, fazendo as coisas que agradam ao Senhor. Ore aqui pelo Enzo.
Vamos orar, estenda as suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, nós agora, como igreja de Cristo, nós suplicamos o teu favor na vida do Enzo, Deus. Que amanhã completa mais um ano de vida, Senhor. Nós entregamos a sua jornada, o seu caminho, que o Senhor dê saúde ao Enzo, que o Senhor o livre das investidas do maligno, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria e inteligência aos pais para criá-lo no teu caminho, Senhor. Nós te agradecemos, porque amanhã ele completa mais um ano de vida. Entregamos o caminho do Enzo em tuas mãos, que o seu nome seja glorificado na vida dele, hoje e sempre. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, glória a Deus. Feliz aniversário, ouviu, Enzo? Feliz aniversário para você, que seus pais tenham sabedoria para conduzi-lo cada vez mais na presença do Senhor. Amém? Vão na paz. Senhor Deus amado e poderoso Pai, ainda na tua presença, te louvando e glorificando o teu santo nome, nós te pedimos, Pai, nessa manhã, que a tua graça, que teu amor e a tua misericórdia seja cada vez mais sobre a nossa vida. Que haja em abundância, Senhor, em nossa vida. Que a introspectiva que nós possamos fazer, Senhor, durante todo esse ano, e poder cada vez mais nos achegar a ti, Senhor. Cada vez mais buscar a ti, Senhor. E poder dizer, Senhor, nós não temos outro caminho. O único caminho que nós temos é o teu, Pai. Nos ensina a andar pelas tuas veredas, Senhor. Porque estamos querendo nos chegar mais a ti, para que tu possa nos aproximar mais de nós, Senhor. E nós te louvamos e glorificamos o teu nome. Porque tu és santo, tu és santo, tu és santo. Tu és Deus todo maravilhoso, tu és poderoso. E graças nós te damos por tudo, Pai, porque tu tens sido um Deus maravilhoso que nos trouxe aqui nesta manhã para louvar e glorificar o teu nome. Apenas nós ouvimos o teu chamado, Senhor, e o teu chamado é a coisa mais importante da nossa vida, Pai. E nós nos colocamos diante de ti, como instrumento diante de ti para louvar e glorificar o teu nome, Senhor. E cada pessoa que está aqui, homens e mulheres, que sejam homens e mulheres de Deus, levanta, Senhor, aqui neste lugar, homens e mulheres de Deus, cheio do teu Espírito Santo, Senhor, para fazer a tua obra, para fazer o teu serviço, Senhor, para nos santificar, Senhor, cada vez mais santificando esta igreja, Pai, purificando esta igreja, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor, a liderança dessa igreja. Toma em tuas mãos, Senhor, os membros dessa igreja, Pai. Toma, Senhor, os obreiros nas tuas mãos, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, esse grupo de louvor que cada vez mais chega aqui, Senhor, para louvor e glória do teu nome, Senhor. Ah, Senhor, usa cada um deles, Pai, para louvar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Chega aqui, Pai, e toma, Senhor, em tuas mãos esta igreja, uma igreja que te adora, uma igreja que deixou tudo para trás, Senhor, e veio aqui para te adorar, Senhor. Ó Pai, nós consagramos a nossa vida a ti nessa manhã, Pai. Nós santificamos a nossa vida a ti nesta manhã. Ou seja, Pai, nós separamos, Senhor, a nossa vida para louvor e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, esta igreja te ama, essa igreja te adora, e nós te amamos e te adoramos, Senhor. E fique conosco durante todo esse dia, no nome poderoso em que há em Jesus Cristo. Assim nós te oramos, te agradecemos. Amém e amém. Aleluias, aleluias.